DW. Jornal da Noite.
Olá, viva, boa noite. Hoje são 22 de outubro para o ano de 2020. No ar está o Jornal da Noite da DW África, que leva a assinatura de Amós Fernando. Saiba neste jornal que, nos últimos dias, o governo guineense rubricou acordos com alguns estados em diversas áreas. Estará a diplomacia guineense relançada? Analista responde.
Isto demonstra uma certa estabilidade, uma confiança que a Guiné-Bissau está a refletir a nível exterior ou a nível internacional. Isto é muito bom, isto é um bom passo.
Na província de Sofala, a classe empresarial está preocupada com a onda de raptos em Moçambique.
Como cidadãos, não podemos permanecer eternamente calados, amedrontados e espezinhados, sem levantarmos-nos para fazer soar bem alto o nosso grito de revolta.
E ainda ativista anticorrupção Paulo de Moraes, que foi constituído arguido por difamação numa queixa apresentada em Portugal por Bonito de Souza. Uma delegação senegalesa de técnicos e ministros está em Bissau para uma troca de experiências com os seus homólogos guineenses. Recentemente, várias personalidades estrangeiras visitaram a capital do país, onde foram assinados acordos com alguns estados em diversas áreas. Estará a diplomacia guineense relançada. Yankuba Dansou, a partir de Bissau, traz mais detalhes.
As últimas semanas têm sido marcadas pela abertura de uma ofensiva diplomática guineense junto de vários países, depois do presidente Umar Sissoko Embalo ter defendido nas comemorações dos 47 anos da independência do país que a Guiné-Bissau precisa de uma diplomacia agressiva. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, assinou em Rabat, Marrocos, 4 acordos de cooperação no âmbito de uma visita de trabalho àquele país. Em nota, o Ministério Guineense dos Negócios Estrangeiros explica que os acordos são nas áreas da indústria, transportes, energia e turismo. E esta quinta-feira, uma delegação senegalesa de 10 elementos, composta por vários técnicos, 2 ministros da Economia e do Empoderamento das Mulheres e Jovens, esteve reunida com os técnicos guineenses numa sessão de troca de experiência que vai culminar esta sexta-feira com a assinatura de acordos em diferentes áreas. As duas delegações abordaram questões ligadas às reformas na administração pública guineense, das infraestruturas rodoviárias, da agricultura e da energia. O ministro guineense da Economia, Plano e Integração Regional, Vítor Mandinga, explica as vantagens da cooperação com o Senegal.
É uma questão agora de arranjos financeiros e que, com a experiência que o Senegal tem e com a nossa vontade que temos, por exemplo, é provável que vamos começar ainda o próximo ano e logo, provavelmente, no início, os trabalhos de ligação Safim-Dougourou, Ponte de Farim e a estrada Farim até Tanaf. E no lado senegalês, de Tanaf até Sidhu. Portanto, para já está praticamente adquirido, agora é uma questão de trabalho, de precisão.
O ministro da Economia do Senegal, Amadou Ott, espera reformas na administração pública guineense.
Outro ponto que discutimos é a reforma na administração pública. O Senegal passou por isso e é importante que sejam realizadas noutros países e na Guiné-Bissau. E há uma esperança aí.
No espaço de um mês, vários chefes de Estado visitaram o país. O último foi o presidente da Gâmbia, Adama Barrow, que esta quarta-feira esteve na capital guineense para uma visita de algumas horas. Para o professor de Relações Internacionais, Banor Fonseca, é importante o relançamento da diplomacia guineense, mas é preciso fazer mais.
Isto demonstra uma certa estabilidade, uma confiança que a Guiné-Bissau está a refletir a nível exterior ou a nível internacional. Isto é muito bom, isto é um bom passo. Só que não basta. Temos que traduzir esta confiança em ações concretas, em políticas concretas, porque também não faz sentido a termos representações só por ter.
De Bissau para DW África, Yankuba Dansou.
Sobre este tema, perguntamos na nossa página do Facebook o que acha da chamada diplomacia agressiva na Guiné-Bissau. Já em termos de resposta, Lafu Balde considera importante esta diplomacia agressiva, pois permitirá o país ganhar uma visão ampla ao nível mundial e procurar o diálogo internacional com todos os parceiros multinacionais e garantir o desenvolvimento harmonioso. Jonas Faustino escreve que para um país como Guiné-Bissau é importante a cooperação com países bem posicionados, mas Guiné-Bissau deve evitar que os fortes aproveitem-se da situação para desgraçar o país africano. Mais respostas e comentários daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Fundo Monetário Internacional prevê o crescimento económico para 2020 dos países lusófonos africanos depois de todos ultrapassarem a recessão antecipada para este ano. A informação consta de um relatório divulgado esta quinta-feira em Washington sobre as perspectivas económicas para a África subsaariana, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe vão regressar aos crescimentos positivos, ainda que apenas Cabo Verde e Angola cresçam acima da média regional. A mineradora Vale Moçambique anunciou através do seu relatório trimestral a queda em cerca de um terço da produção e venda de carvão mineral de Tete nos primeiros 9 meses deste ano, em comparação com o igual período de 2019. A mineradora aponta os efeitos da Covid-19 como uma das razões desta derrapagem. A produção de carvão na mina de Moatize caiu 32,6% de janeiro a setembro de 2020 para 4,6 milhões de toneladas. Por outro lado, a Vale Moçambique diz que a depressão na procura de carvão por via marítima continua a influenciar os níveis de produção e a empresa ainda está com reservas próximas dos limites de armazenamento em Moatize e no porto de Nacala. Moçambique vai passar a contar com uma Federação de Operadores Madeireiros, uma entidade que vai reunir 16 associações cujo objetivo é apoiar o governo na definição de estratégias e políticas do setor de madeiras, anunciaram hoje os promotores do projeto financiado pela União Europeia, Reino Unido e Suécia. Jorge Chacat, presidente da Associação Moçambicana dos Operadores Madeireiros, citado num comunicado da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, disse que a nova federação vai também procurar garantir a capacitação do setor privado em matérias ligadas à conservação das florestas, promovendo a exploração sustentável das mesmas. Elementos da batalha da polícia de choque da Guiné-Bissau posicionaram-se nesta quinta-feira em frente da embaixada de Guiné-Conakry em Bissau, por esta estar sob ameaças de vandalismo por parte de cidadãos daquele país, escreve a agência Lusa. O perímetro da embaixada de Guiné-Conakry, no centro de Bissau, foi ocupado por polícias armadas, controlando o acesso de viaturas à zona. Ontem, um grupo de cidadãos da Guiné-Conakry tentou entrar à força nas instalações da embaixada, mas foi impedido pelas forças de ordem da Guiné-Bissau, explicou uma fonte policial. A Assembleia Nacional de Angola vai debater na próxima terça-feira o pedido de suspensão do mandato e retirada de imunidade do deputado de MPLA, Manuel Rebelage, acusado de peculato, entre outros crimes, e a pedido do Tribunal Supremo. O deputado de MPLA, Manuel Rebelage, foi ministro da Comunicação, entre outros cargos, e é acusado de crimes de peculato, violação de normas de execução de plano orçamental, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais na última função que exerceu entre 2016 e 2017.
DW Deutsche Welle.
A classe empresarial na província de Sofala está preocupada com a onda de raptos em Moçambique, sobretudo nas cidades de Maputo e Beira. A partir de amanhã, os empresários na cidade da Beira prometem paralisar as atividades durante 3 dias, como forma de persuadir o governo a esclarecer os casos de rapto. A reportagem que se segue leva a assinatura de Arsênio Sebastião, a partir da Beira.
A informação foi avançada esta quinta-feira numa conferência de imprensa que juntou mais de 200 empresários na cidade da Beira. A classe está preocupada com constantes casos de raptos, seguidos de exigência de pagamento de altas somas de dinheiro pelo resgate. Zain Badat é representante da classe empresarial na cidade da Beira e apela às autoridades a esclarecerem os casos e ponham termo aos raptos.
Esta situação, tal como está, é insustentável e inaceitável. Como cidadãos, não podemos permanecer eternamente calados, amedrontados e espezinhados perante situações tão graves e inconcebíveis, sem levantarmos-nos para fazer soar bem alto o nosso grito de revolta.
É por isso que, a partir desta sexta-feira, os empresários vão entrar em greve durante 3 dias, afirma Zain Badat.
Os empresários que aderiram a esta manifestação decidiram também encerrar os seus estabelecimentos comerciais por 3 dias consecutivos, nomeadamente sexta-feira amanhã, sábado e domingo, como medida passiva de protesto contra esta situação criminal que parece estar fora de qualquer controle.
Os raptos intensificaram-se nos últimos anos e vários deles ainda não foram esclarecidos pela polícia. Só neste ano de 2020, houve 9 raptos de empresários e familiares em Moçambique. As autoridades conseguiram resgatar 3 vítimas. Outra terá sido liberta em circunstâncias ainda não especificadas. O empresário Rodrigo Sebastião, de nacionalidade portuguesa, conta que o seu pai foi raptado em 2016 na localidade de Nyamapaza, a norte da província de Sofala. Até hoje, não conhece o seu paradeiro. Foi por isso que o empresário aderiu ao movimento Beira Antirraptos.
Meu pai é um empresário, foi raptado nesta província de Sofala, em plena luz do dia, numa bomba de combustível. E até agora as investigações não conseguiram trazer um culpado. Portanto, o rapto do meu pai relaciona-se com estes raptos que têm acontecido ultimamente, onde os criminosos têm passado impunes e sem serem capturados.
Rodrigo Sebastião pede às autoridades moçambicanas que o cooperem com a Polícia Judiciária Portuguesa para esclarecer o caso.
O que nós sabemos é que não foram ainda indiciados nenhum culpado, nem foram descobertos os autores do crime. E é esse pedido que a família tem tido, que o meu pai, enquanto cidadão estrangeiro, empresário em Moçambique, que permitam a entrada ou o auxílio das autoridades portuguesas, neste caso, porque o objetivo é encontrar o meu pai, não é deixar os autores do crime impunes.
No entanto, Moçambique tem rejeitado este tipo de apoio. Gilberto Correia, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, pede ao Estado que se organize para garantir a segurança dos cidadãos.
Se não se combate os raptos de forma eficaz, a situação vai ficar completamente descontrolada. Portanto, acho bem que cidadãos contribuintes se manifestem de forma pacífica, mais veemente, para pedir ao seu Estado que também cumpra as suas obrigações.
Na quarta-feira, a secretária de Estado na província de Sofala, Stella Zeca, encontrou-se com os empresários pedindo-lhes que depositem mais confiança às autoridades. Arsênio Sebastião, DW África, cidade da Beira.
O ativista anticorrupção Paulo de Moraes foi constituído arguido na sequência da queixa-crime por difamação apresentada em Portugal por Bonito de Souza, vice-presidente de Angola, e a sua filha Laulila Diogo Graça. Em causa está uma denúncia da alegada compra pela filha do governante angolano de vestido de noiva e acessórios de casamento que terão custado mais de 200 mil dólares. Os detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
Fonte ligada ao processo confirma que Paulo de Moraes é arguído, ficando sujeito a termo de identidade e residência. Os mandatários legais dos angolanos, Bonito de Souza e a filha Naulila Graça, interpuseram uma queixa contra o ativista português depois deste ter publicado na rede social Facebook e num canal de televisão comentários supostamente difamatórios a propósito da aquisição de vestidos de noiva e acessórios de casamento por 200 mil dólares, o que, de acordo com o arguido, contrasta com a condição em que vive parte da população angolana mais desfavorecida. Ouvido na quarta-feira no Ministério Público da Comarca do Porto, Paulo de Moraes assumiu que os factos eram verdadeiros, segundo deu conta o seu advogado José Puig, especialista em liberdade de expressão.
Ele tem, aliás, provas que juntou ao processo, que era um jornal angolano, que era uma revista norte-americana, que era um filme mesmo apresentado lá da visita da senhora, filha lá do senhor vice-presidente, a fazer a prova do vestido e tal.
O acusado, um dos fundadores da Transparência e Integridade, TIAC, apresentou as provas e manteve tudo o que disse nas redes sociais e no canal televisivo, contrariando a proposta do Ministério Público de suspensão provisória do processo e reconhecimento implícito de culpa. Segundo José Puig,
se o resto declarou que era um comentário, uma opinião ao abrigo do direito à liberdade de expressão, legal e constitucionalmente consagrado entre nós e na Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
Disse ainda que
a intenção não é difamar nem ofender ninguém, mas pronunciar sobre um assunto que considera de interesse público, tanto mais quanto os valores envolvidos são avultados e estamos a falar de um povo que morre todos os dias na miséria, com falta de cuidados médicos e outras coisas assim.
José Puig, que assistiu Paulo de Moraes em 17 vitórias em tribunal, adiantou a DW África que o inquérito poderá prosseguir com a acusação ou terminar com o arquivamento do processo de crime. A parte que se considerar prejudicada, quer a acusação, quer os assistentes, poderá, numa segunda fase, requerer a abertura de instrução. Igualmente contactado pela DW África, Paulo de Moura Marques, assistente de Bornito de Souza e Filha, manifestou indisponibilidade para prestar mais informações sobre o processo. De acordo com a queixa apresentada no Ministério Público, os advogados de Bornito de Souza e Naulila Graça pediram a Paulo de Moraes que apresentasse nas redes sociais uma mensagem em que, de modo claro, se retratasse da informação que lançou e da imagem difamatória que terá pretendido dar dos visados. Os assistentes, que juntaram três testemunhas com moradas em Angola, pediram igualmente que, na referida mensagem, Paulo de Moraes indicasse com a expressão fake news que utilizou informação falsa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que a polícia tanzaniana confirmou que cerca de 300 jihadistas protagonizaram um ataque na semana passada na região de Mtwara, no sul do país. As autoridades policiais indicaram que, depois do ataque, os autores se retiraram para Moçambique. A polícia tanzaniana afirma que já há detidos em conexão com o caso entre cidadãos tanzanianos e estrangeiros. Refira-se que Mtwara é uma região rica em gás natural e fica próximo à fronteira entre Moçambique e Tanzânia. A diretora-geral da Unesco, Adrii Azoulay, pediu hoje, no início da Cimeira Mundial da Educação, aos governos de todo o mundo para reabrirem as escolas, muitas das quais fechadas por causa da pandemia de Covid-19, e promoveu um minuto de silêncio em homenagem ao professor assassinado em Paris. A Cimeira Mundial de Educação contou com a participação de uma dúzia de chefes de Estado e de governo, dezenas de ministros e personalidades, como a atriz Angelina Jolie. E a diretora da Unesco aproveitou o momento para prestar homenagem com um minuto de silêncio em memória a Samuel Paty, professor de História, assassinado por causa do serviço que prestou na sexta-feira perto de Paris. 65 organizações não-governamentais apelaram hoje para a libertação imediata e incondicional de quatro jornalistas do grupo de mídia burundês Iwacu, detidos há um ano sob acusações sem fundamentos. Os jornalistas foram detidos a 22 de outubro de 2019, na província de Bubanza, onde investigavam alegados conflitos entre as forças de segurança e um grupo armado da República Democrática do Congo. Em janeiro deste ano, os quatro jornalistas foram condenados a 2 anos e meio de prisão por violação à segurança de Estado.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso ao espaço do ouvinte, onde hoje perguntamos o que acha de diplomacia agressiva da Guiné-Bissau. Para já, Mutaro Baldé diz é bom momento diplomático. E, por seu turno, a Sumani Kassamá comenta que faz sentido dedicar-se mais à cooperação sul a sul e seria melhor para encontrar os caminhos do desenvolvimento sustentável e não a aberração diplomática. E, por seu turno, Jamis Kassamá comenta que a diplomacia diplomática deve ser não apenas em acordos teoricamente corretos. Assim, colocamos o ponto final à edição do Jornal da Noite de hoje.